Prática. O que acontece é assunto.
Nessa... 11 horas e 38 minutos, voltando do comercial, aqui falando hoje sobre o decreto assinado flexibilizando a posse de arma, assinado na semana passada. A gente fala sobre o aspecto psicológico, sobre o aspecto do brasileiro ter esta flexibilização no seu cotidiano. Conosco, o instrutor de tiro da Brigada, Major Ubirajara, o professor Pablo Carlotto e a psicóloga Estela Mares. Eu vou ler uma partezinha aqui da matéria da Veja ainda para vocês comentarem. Nos Estados Unidos, o país com maior proporção de armas por domicílio, um estudo da Escola de Medicina de Stanford concluiu que há o dobro de mortes de crianças por arma nos Estados Unidos, onde as leis são mais flexíveis. Todo ano, cerca de 2.700 crianças e adolescentes morrem nos Estados Unidos vítimas de tiro. No Brasil, no início de 2019, um acidente em casa tirou a vida do menino Jackson Silva, de 11 anos. A família vive em um sítio na cidade de Olho d'Água Grande, no interior de Alagoas, e mantinha uma espingarda calibre 12 para proteção da residência. O irmão mais novo de Jackson pegou a arma quando o pai... já de Elson Silva estava fora trabalhando e acertou o irmão no rosto. Isso, vocês acham, esse tipo de incidente vai aumentar no Brasil a partir do momento em que pode-se ter arma, mas o cofre não vai ser monitorado, não vai ser vigiado. As pessoas dizem, ai, tá bem guardado. Gente, a arma estava bem guardada, não estava, mas ela estava em cima do guarda-roupa. Só que a criança, num determinado momento, ela vai ver. E aí?
Eu não acho que vai haver um aumento, um encrudescimento desse tipo de crime no Brasil. Volto a dizer, nós temos uma cidade como Caxias do Sul que tem o maior número de portes e de posse, quem sabe, do Brasil, e nós não temos estes fatos, não que não aconteça.
Sim.
Mas não ouvimos notícia disso. Até porque se acontecesse uma notícia dessa, nós viríamos no jornal, nos jornais, nas rádios, se falando disso toda hora. E quando que a gente fala disso? Qual foi o último caso em Caxias do Sul que aconteceu? Estou falando do nosso nicho aqui, né? Poderá acontecer no Brasil como um todo? Sim, poderá ocorrer, mas eu não acredito. Eu não acredito no acontecimento desse tipo de crime. Eu acho que o problema são as armas, tá?
Uhum.
O problema são as pessoas.
Eu ainda colocaria que o problema não é as pessoas, mas é a mentalidade brasileira de poder e de ostentação. Eu acho ainda assim...
Já dizia o inventor do revólver que as armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas.
Uhum. Então... eu penso assim, ó, que tem que haver uma, como vocês falaram, uma regra séria, uma postura séria, e o cidadão realmente tem que entender por que que ele precisa daquela arma. Qual é o objetivo daquilo? Né? É ostentação, é instrumento de trabalho, ele quer porque ele precisa agredir alguém, como é que é isso? Por isso que eu volto a frisar, eu acho que a importância do teste psicológico, além da questão técnica, é fundamental em quem quer ter porte de arma.
O que é feito pela Polícia Federal ainda, né?
Mas, sim, claro.
Mas aí eu acho que tem que ser um pouquinho mais detalhado.
E as regras continuam.
Outra questão também, Rosângela, é de que eu vejo de que a posse de arma não resolve a questão de segurança pública e não resolve a questão de segurança social. Porque nós temos grandes problemas de segurança pública e gerando já insegurança social. Certo? E isso não resolve. Pode trazer alguma variação de elemento, porque a posse da arma, não é todo mundo que vai conseguir atingir isso. Certo?
Eu acho que um dos grandes objetivos da flexibilização é esse, né? É ter uma influência na segurança pública. Eu não estou dizendo que vai alcançar esse objetivo, até acredito que pode acontecer. Eu não vejo como impossível não acontecer, mas pode acontecer como não pode. Causar no delinquente aquele receio de que, se eu entrar naquele estabelecimento comercial, o proprietário estará armado. Se eu entrar naquela residência, o proprietário estará armado. E isso, o delinquente, ele escolhe as suas vítimas, geralmente. Né? Então, ele vai preferir... Né? Claro, às vezes ele não vai ter o conhecimento, mas se ele tiver o conhecimento de que existe uma arma naquele recinto, ele vai escolher um que não tenha. Sim.
Agora, Major, há de convir de que o cenário nosso de violência, principalmente urbana e até mesmo rural, né, no campo, os delinquentes, usando o termo que o senhor usou, estão muito mais armados do que a população virá
armas ilegais, né?
Justamente. Eu acho assim que no universo das armas, há que se repensar de como entram essas armas no Brasil, certo? Sim, sim. E quando é encontrado alguma pessoa que coloca essas armas para dentro do Brasil, tem que ser punido severamente.
Hoje, inclusive, a notícia é uma questão da entrada de armas pelo Uruguai, né? Toda aquela questão lá das drogas...
As fronteiras brasileiras são todas abertas.
Muitos delitos sendo cometidos, inclusive delitos acontecidos aqui em Caxias do Sul com armas que foram contrabandeadas do Uruguai.
Sem dúvida. Então, talvez esse seja o nosso maior problema. Eu acho que é maior problema até do que cocaína, do que crack, droga sintética. A forma de contrabando do movimento bélico que se fala, inclusive
entre
na
facções e milícias...
Inclusive, social, nessa mesma matéria, fala do lobby do gatilho, né, também sobre isso. Mas aproveitando essa... Inclusive, isso dá outro programa aqui, né? O problema no buraco de ozônio que o Brasil tem para entrada e saída de armas. Segundo o professor da FGV, autor do Mapa da Violência e pesquisador do IPEA, economista Daniel Cerqueira, ele considera que uma arma é muito mais instrumento de ataque do que de defesa, e inserida no ambiente urbano ameaça outras pessoas. Para ele, a ciência é clara em dizer que, quanto mais armas em circulação, mais homicídios serão praticados. A caneta BIC, que o presidente diz, é a sua arma, mas não serão canetas que estarão nas casas do país. Serão revólveres, pistolas, carabinas e espingardas, que, a depender da vontade do Congresso, em breve, também poderão estar na cintura dos brasileiros. Eu citei isso, gente, porque a gente está quase no finalzinho do programa, 15 minutos só, para falar sobre o próximo passo, que já há um próximo passo. E nisso, Major, ele se refere ao porte de arma, que é o grande sonho de muitos brasileiros, que acha que, né, vai conseguir se defender melhor. O senhor acha que isso está
a curto prazo? Eu acredito que não.
Não?
Eu acredito que o porte de arma vai ser mais discutido. Acredito que talvez essa não seja a ideia do presidente, da flexibilização do porte. Uhum. Acredito que os rigores para o porte continuarão os mesmos. Tá, hoje você necessita realmente comprovar a necessidade, não basta declarar, tá? Uhum. Hoje, para você comprar uma arma, você só declara a necessidade. Para o porte de arma, você tem que realmente comprovar que existe a necessidade de você ter uma arma, para daí sim, né, o delegado avaliar e ver se aquilo que tu apresentou realmente comprova a necessidade.
Tem toda a questão técnica e psicológica também.
Eu acredito e rezo até para que o porte ele se mantenha, pelo menos, nos padrões atuais, né, de rigor e de exigência.
Na visão de vocês, daqui para frente, esta flexibilização, né?
Porque daí sim, né? Poderá haver briga de trânsito.
A gente vai entrar no caos.
Eu acho que as pessoas, para portarem, realmente tem que estar...
Já imaginou eu preparar a arma, né? Chegar em sala de aula e colocar a arma em cima da mesa?
Mas entra numa questão assim, Rosângela, que entra da psicologia, porque quando a gente faz uma avaliação de qualquer aspecto, tá? Avaliação pericial, eu sou perita de justiça, avaliação de abuso, avaliação de porte de arma, a gente escreve no laudo assim, no momento. Né? No momento, este indivíduo está apto ou não, né? Para a situação. Então, assim, o que é no momento daqui 10 anos? Né? Quem me garante que daqui 10 anos eu não vou passar por situações extremamente abaladoras na minha vida, né? Que aí vão balizar uma situação que há 10 anos atrás eram diferentes das de hoje.
A opinião aqui da Odete Valentini, de Caxias do Sul. Bom dia. Pelo que eu ouvi até agora no programa, é que só os bandidos têm o direito de ter uma arma. Assim, eles vão continuar nos matando sem dó nem piedade. É a opinião da Odete.
Os bandidos não têm direito, eles estão na contravenção, por isso que são chamados, porque eles são chamados de bandidos. Sabe, senão não seriam chamados de bandidos.
É, e eu, Dona Dete, né?
Dona
Dete. É, eu falei aqui, eu, na minha opinião, eu sou a favor da flexibilização. Mas desde que as pessoas treinem. Porque se você tiver o direito de comprar uma arma, a senhora comprar uma arma para se defender de um delinquente em casa e não treinar, e não estiver preparada para isso, a pessoa vai ser um risco para si mesmo, pra, inclusive para a própria família que está dentro de casa, vai errar um tiro do cara, vai deixar a arma disparar sozinha. Então, se a pessoa não tiver condição de acertar o familiar, não compre.
E aí, entra na questão também.
Quer que comprar, ok, eu sou a favor, mas treine.
E emocionalmente, uma pessoa com capacidade suficiente de poder ter aquele porte de arma.
Tem um discernimento, né?
Tem que ter, e eu acho que tem que ser muito bem avaliado.
O Paulo Pereira do Vinhedos diz o seguinte: bom dia, Rosângela e debatedores. A pior besteira foi a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2005. Hoje, os meliantes assaltam nossas casas, na cidade, na colônia, sabendo que 95% não tem arma em casa. Parabéns ao presidente Bolsonaro, boa semana a todos. Também as opiniões divergem. Ah, tem mais uma aqui através do telefone, a Regina Dalbó, do Centro. Eu preciso dizer que quanto mais ouço, mais concordo com a visão ética e humanista do professor Pablo. Já tem seguidores para o professor. É, a questão de se pensar em todos os lados, né? Há esta flexibilização hoje que, se nós tivermos preparo, como o major insiste aqui, que a gente precisa estar preparado, só que, conhecendo o jeito que o brasileiro faz as coisas, ele não vai treinar, na sua maioria, major, no clube de tiro. Ele pode treinar, se treinar, lá no campo, lá atrás da sua casa. O perigo, às vezes, também está iminente nesse sentido, né? E isso é que a gente precisa coibir também. Deixa eu ver, para a gente encerrar aqui, eu tenho 10 minutos, falando sobre esta entrada, ou digamos, essa estrada, melhor falando, pegando a deixa aqui do que foi falado aqui nesta mesa hoje sobre ostentação, sobre a segurança, sobre a pessoa querer se defender. Qual é o recado que vocês dariam para os nossos ouvintes, mesmo quando eles conversarem, porque tem gente se exaltando ainda, né? Eles não conseguem admitir a opinião ainda das pessoas, que cada um tem a sua, mas enfim, tirando tudo que já foi falado aqui, major, o que as pessoas precisam ter em mente acima de tudo, né? Para que não piore a situação de violência no país.
Eu vou bater na mesma tecla que eu estou batendo desde agora. Eu acho que a pessoa que quer ter uma arma de fogo, quer exercer esse direito, né, que de certa forma está sendo...
É um direito.
É um direito de qualquer cidadão. O cidadão já tinha o direito antes. A lei, na verdade, ela está flexibilizando algumas coisas, como o tempo, mas o cidadão já tinha. Se você quer exercer esse direito, exerça, mas tem que estar condicionado para fazer isso. A arma de fogo é um instrumento que pode tirar a vida das pessoas. Então a pessoa tem que estar preparada psicologicamente e tecnicamente para utilizar a arma. Então, treine. Quer comprar uma arma? Constantemente você vai ter que treinar. Procure um clube de tiro, faça o treinamento adequado, se prepare para um confronto. A gente fala assim, parece pesado, né? Mas tu vai combater com a arma. A partir do momento em que entrou um bandido na sua casa, ou está na iminência de entrar um bandido na sua casa, você pegou a sua arma, você está na iminência de entrar num combate. É um combate. É um confronto. Você tem que estar preparado para esse momento. Então tem que treinar. Tem que pegar a arma e treinar. Vá para o stand de tiro. Existem normas de guias de tráfego para transitar com a sua arma, que é posse, para o stand. Né? Há uma liberação através de uma guia para você ir para o stand de tiro treinar.
Então tem que fazer. Ainda, né? Esses detalhes as pessoas não sabem.
Existe. Eu não posso. Eu tenho uma arma.
Vou na bolsa
e vou para o clube. Não, tem que ter uma autorização da Polícia Federal para isso, né? Mas essas autorizações elas são concedidas no momento que você vai comprovar de casa para o clube, do clube para casa, você tem aquela permissão.
Tem a posse, automaticamente não vai ser.
Com a arma desmunicada, obviamente, né? Você tem aquela permissão para ir lá treinar. Então é treinamento e condicionamento para fazer isso.
Estela.
Eu acho que a nossa mesa foi muito rica hoje. Sem porque dúvida. Teve todos os aspectos, né, possíveis e daria espaço para muito mais.
Mais um programa.
Eu volto no fator psicológico, né? Que é a minha área.
Que é o nosso foco hoje.
Então, assim, exatamente o que o Major Birajá falou. Se eu estou preparada tecnicamente, mas a minha família está em risco e emocionalmente eu estou fragilizado, não vai resolver. Se eu estou preparado emocionalmente, mas não tecnicamente, também não vai resolver. E aí vem uma questão bem que você falou, né? Do social. O quanto isso pode interferir a favor ou contra realmente...
Mas isso é possível, doutora.
Claro que é.
É possível
claro
estar preparado psicologicamente, claro, tecnicamente, claro, desde que você treine.
Claro, desde que você treine.
Pablo Carlos. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, quanto ao Estatuto do Desarmamento, infelizmente o termo não ajuda, seria o Estatuto de Regulamentação do uso de armas no nosso país. Não era proibido ter armas, só que tem que passar por tudo aquilo por isso que o decreto do Bolsonaro, ele é midiático, ele apenas flexibiliza. Ele coloca um número maior de armas em um determinado lugar e uma série de elementos ali. Então, não tem grandes novidades. Não tem uma mudança significativa. Tem elementos a serem ponderados. Outra questão que eu queria dizer, fechando, que fique claro, não é o porte, não é ficar andando com arma para tudo quanto é lado e tal no carro, como várias pessoas já me falaram, que agora vai ter tem três carros, vai ter que ter uma arma em cada carro. Que bom que o Bolsonaro liberou quatro armas, porque daí pode ter em cada carro um. É a posse. E a posse tem que estar assegurado o não acesso às pessoas que não têm idade para justamente brincar de arma. Como,
vocês acham que pode confundir a tanto assim as pessoas, porque não é possível que elas consigam ainda manter essa mentalidade de que agora foi liberada a arma no Brasil. Gente, me desculpe a expressão, mas só se a pessoa for assim, ó, fora da casinha.
Mas pode,
eu acho. Porque os meios de comunicação estão batendo. Sai matéria, nós estamos fazendo programa.
A diferença entre ouvir e escutar é muito grande. Eu ouço, passa diretamente, eu escuto com o coração. Então, as pessoas só ouvem, e elas ouvem o que elas querem, e elas fazem o que elas querem, elas interpretam do jeito que elas querem.
No sentido de que há uma vistoria, Major, o que acontece se eu for pega com uma arma no meu carro, por exemplo? A arma é apreendida, obviamente.
Porte ilegal de armas.
E
é
aí
crime.
A pessoa pode ir presa.
Crime. Vai presa.
Então, gente, vamos prestar atenção.
Porte ilegal de armas.
Porque o porte é crime.
É, o porte é crime.
Ainda é ilegal nesse país, né?
Sim, porte ilegal de armas.
Então, vamos prestar atenção, porque as coisas não são bem
então, tem muitas falas de salas de consultório, muitas falas de, enfim, de rua e até de redes sociais que desconhecem o teor da lei.
Uhum. E do próprio decreto.
E às vezes tem gente que compra arma, gasta dinheiro ali, 4, 5 mil para comprar uma arma, e é pego com essa arma na rua, portando ela. Primeiro, perdeu o dinheiro, porque a arma vai ser apreendida, perdeu os 4, 5 mil e ainda vai responder o processo.
E agregou um elemento a mais na sua ficha.
Exato. Ainda assim. Rapidinho aqui a participação do ouvinte Alceu, do bairro Santa Catarina. Ele diz o seguinte: é preciso imputar o dever de indenizar as vítimas do bandido ou a quem esboçar defesa ao bandido. Eu imagino que ele quis dizer que quem defendeu o bandido tem que pagar, tem que arcar com as consequências. Basicamente, acho que é isso que o Alceu quis dizer. Ou seja, no linguajar usado aqui, o bandido faz e não acontece nada.
Eu mais ou menos tentando pegar um pouquinho do pensamento, né?
Preciso imputar o dever de indenizar as vítimas do bandido ou a quem esboçar defesa.
Imagine, eu tenho a posse da arma, entra alguém com o intuito de arrombar minha casa ou, enfim, qualquer coisa, e eu vou provocar um dano nele, no físico, ou levando até ao óbito e tal, né? Como é que acontece judicialmente isso, né? Foi legítima defesa? Quem que vai determinar de fato isso? E a quem cabe as indenizações? Ao governo,
ele
Estado?
Vou repetir, fico um pouco confusa. É preciso
quem é lesionar ou matar um bandido que está entrando na sua casa tem que indenizar ainda o bandido, a família do bandido?
As pessoas estão dando aval ao bandido. É preciso imputar o dever de indenizar as vítimas do bandido. Ou ainda a quem esboçar defesa ao bandido. Ou seja, isso, quem defender bandido vai ter que...
Isso é assunto para outro programa. Sabe, né? Uhum. Com alguém que seja na área do direito e tal, né? Para verificar toda essa questão penal, questão...
Mas aí é que tá as leis hoje...
O que o Código Civil e o Código Penal preconiza em relação a esses aspectos?
A arma, né? ele deve ser feito só quando há risco à vida, né? Embasado pela legítima defesa. O outro estar armado, oferecendo um risco de vida para aquela pessoa.
Muito bem. E que arma?
É.
Porque se é uma faca, se é uma
proporcionalidade,
se é uma arma de fogo, necessidade. É complicado, gente. E a gente sabe que as leis, às vezes, até as pessoas se confundem.
A pessoa vai responder o processo.
Porque mesmo. A polícia não faz nada, gente. A polícia faz. Só que o que acontece? Mais uma vez a gente volta o jargão. A polícia prende e a justiça solta.
É, esses dias agora em São Paulo, aí foi a juíza lá que liberou. O cara com um fuzil, né?
Sim.
Um fuzil R-15 e na audiência de custódia a juíza liberou.
É, aí é que está o problema. Bom, nós estamos nos encaminhando já para o final de mais um programa. Olha, eu acho que o mínimo que a gente tem que concluir de hoje, nós e os ouvintes, é que foi muito esclarecedor. E cada vez mais fica o nosso pedido aqui, né, Pablo, para ti que lida com os teus alunos, para a psicóloga, para o major que já faz isso no seu cotidiano, mas é informar cada vez mais as pessoas, é passar adiante a informação correta de que o porte de arma ainda é proibido no Brasil, gente. Você não pode andar armado na rua, não pode ir para uma festa armado, não pode ir fazer um passeio armado, não pode nem sair de casa para treinar o tiro lá no clube de tiro sem uma autorização. Então, isso é vigiado, é. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem,
né? Vai ter gente que vai dizer que o delinquente, que o bandido pode andar armado e o cidadão de bem não, né? Mas o delinquente
ele não pode, ele está à margem da lei.
Ele já vive,
Por isso que ele é delinquente. Bem,
quer manter
Agora, se você quer ser também um delinquente...
Parece meio injusto, né?
É meio injusto a nossa relação com o bandido, né? Mas...
Enfim, nós temos a participação aqui de um ouvinte, só para a gente ter uma ideia do pensamento das pessoas. É, ele não tem o nome aqui no Whats, mas o final é Newton, o nome dele. É, ele diz, inclusive, ele manda uma foto de uma arma, onde ele diz o seguinte: salvo as diferenças de educação entre os povos, né, o brasileiro, enfim, o resto sobre armas, na visão dele, é blá, blá, blá. É possível matar com faca, machado, bastão, etc. Ele quer, na verdade, fazer jus a que quando se quer matar, se mata. Mas
não, eu não acho que o povo brasileiro seja tão inferior ao povo norte-americano, já que nós tocamos na questão dos Estados Unidos, o cidadão de bem que vai adquirir uma arma. Hoje você tem que ter 25 anos, é uma pessoa que já tem um pouquinho mais de maturidade, tem que comprovar que não tem antecedentes criminais, que não tem dívidas com a justiça, vai comprovar uma avaliação psicológica, vai aprovar uma capacidade técnica. Então não é qualquer um que adquirir uma arma, é uma pessoa que tem um discernimento para utilizar. Dúvida. Tanto que a gente não vê problemas aí. Nós temos só ano passado em Caxias do Sul foi liberado 115 portes federais. Só em 2018, 115 foram liberados portes. Quantas brigas a gente vê no trânsito aí? Essas pessoas podem... Só ano passado, mais 115 pessoas podem andar armadas em Caxias. Quantas vezes a gente vê um cidadão de bem se envolver numa situação de ocorrência, se matar no trânsito? Pode acontecer, mas não é. Então são pessoas mais, de certa forma, mais esclarecidas, né? Que não vai estar trazendo problema toda hora, né?
Por isso que a gente tem a questão psicológica e de questões mais sazonais, né? Em épocas, principalmente de final de ano, as pessoas estão mais vulneráveis. Em algumas épocas de crise, mais vulneráveis. Então, crises que eu quero dizer não são só financeiras, são individuais mesmo, né? Então,
eu acho que nós brasileiros, às vezes, ficamos nos desmerecendo, comparando com outros países mais desenvolvidos, mas eu não acho que o brasileiro, esse brasileiro que eu acabei de falar, ele seja tão inferior ao norte-americano.
O nosso problema é...
Nos apequenando, né?
Também, mas o problema do brasileiro, major, é que, trazido aqui pelo professor Pablo Carlotto, abre-se uma exceção numa regra que acaba se tornando, esta exceção acaba se tornando a regra, né? Então, a gente consegue deturpar leis aqui no Brasil. Sim, sim. A gente não é capaz de, se não tiver um fiscal... Sim. O brasileiro, ele não faz, ele pode ele olhar para o lado, mas se ele vê que não tem ninguém, ele vai fazer o errado. Então, esta talvez seja o caminho que a gente precisa evitar o máximo possível, para que não abra-se aí também brechas na lei que depois a gente não consegue contornar, né?
Eu posso dizer assim, eu lido com pessoas, através do clube de tiro aí, dos clubes de tiro, com pessoas que são atiradores, têm registro de atirador do exército. Eu posso dizer para vocês, são pessoas muito disciplinadas e cumpridores da lei. Né? Dificilmente tu vai ver essa pessoa ter um problema, até porque não querem perder as suas armas, né? Então eles cumprem ali o que tem que ser cumprido, cumprem as ordens da Polícia Federal, não vai pro estande sem a guia de tráfico, não anda sem a documentação necessária, justamente porque ele não quer perder esse direito.
Tomara que esses bons exemplos se espalham, né? É assim que a gente quer, até porque agora é fato, então não tem o que a gente tá discutindo mais em mesa de bar, gente, não discuta mais isso, né? Passe adiante as informações corretas e vamos colaborar para que o brasileiro consiga ir para frente, né? E não discutir, passar a vida inteira discutindo. Gente, muito obrigada a presença de vocês hoje, obrigada ao subcomandante e instrutor de tiro da Brigada Militar, Major Ubirajara, ao professor de Ciências Humanas do Colégio São Carlos, Pablo Carlotto, e a psicóloga Estela Maris Anata, hoje conversando sobre a flexibilização das armas de fogo no Brasil. Vem aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta segunda-feira e depois o Notícias da Hora. Obrigada, gente, até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.